Olá, amigos. Boa noite. O Notícias Agrícolas aqui terminando a sua cobertura do primeiro dia no terceiro Congresso Internacional, Workshop Internacional da Cadeira Açúcar Energia. Já ouvimos hoje os principais palestrantes abordando os principais temas que estão tomando conta das unidades industriais, dos produtores, tentando sempre analisar a eficiência, a produtividade e os maiores ganhos, especialmente depois de uma safra complicada como o Centro-Sul está vivendo. Nós temos visto também no Notícias Agrícolas que muitas das unidades que estão com saúde financeira são aquelas que apostaram no terceiro eixo comercial, que é a cogeração. Isso mesmo. Então vamos ouvir de Walter Mastro de Girolamo, gerente industrial da usina Serradinho Bioenergia, lá de Chapadão do Céu, Goiás, o que ele tem a nos dizer sobre se é isso mesmo, né, Walter? Obrigado por estar esperando a gente até agora. A cogeração hoje é um ponto fundamental para a saúde das empresas, né, energéticas, né, Walter?
É assim, Giovanni. Agradeço também a oportunidade de estar aqui conversando.
Prazer é nosso.
A usina Serradinho, ela vem investindo pesado em energia desde 2005, desde quando o setor começou essa expansão e a explorar mais esse pilar, como você disse, a usina vem investindo. E no último investimento da usina, foram 250 milhões de reais em investimento na ampliação da cogeração. A usina Serradinho possui hoje um dos parques de cogeração de energia, um dos maiores do Brasil. E é isso que você falou, é aproveitar o potencial, que está na cana e que a gente, através de projetos bem alinhados, projetos balanceados, consegue aproveitar esse potencial, gerando mais energia, gerando um excedente maior. Quase 3 vezes maior do que a média das usinas do Brasil. A gente gera hoje por volta de 90, 95 quilowatts por tonelada de cana, quando a média das usinas do Brasil gera 30.
E essa capacidade hoje de geração, ela chega a quanto por cento no mercado, Walter?
Olha, a Serradinho, o setor exportou ano passado o equivalente a. Eu lembro o número que a gente fez proporcional. A usina entrega hoje 2,5% da energia que o setor, energia elétrica que o setor entrega no mercado. Eu não me lembro agora o
Ou
número
seja, é um
correto.
dado muito expressivo para uma
Expressivo,
única unidade.
extremamente expressivo. E isso também vale para etanol. A gente é uma das maiores unidades produtoras de etanol. Um a cada 40 veículos no Brasil roda com etanol produzido lá na Serradinho de Bioenergia de Chapadão do Céu.
Mas antes de a gente falar do etanol, vamos só complementar. Você, na sua apresentação, você falou da complementação da queima com um cavaco de madeira. Isso daí é apenas para customizar a produção, ter mais biomassa disponível em períodos de seca, como nós estamos vivendo, embora Goiás não esteja passando o mesmo aqui que no Sudeste, ou é apenas um upgrade na tecnologia que vocês já adotam, ou as três coisas ao mesmo tempo?
A usina foi concebida para queimar exclusivamente biomassa. Então a gente roda um balanço no sentido de que toda a cana consiga gerar toda a biomassa necessária para essa exportação de energia. Eventualmente a gente pode usar outras biomassas e o projeto da Caldeira já tinha consolidado isso lá na sua concepção. Então a gente usa outras biomassas possíveis. Tem lá o palito de braquiário, a palha da própria cana, madeira de outras fontes, eucalipto, por exemplo, enfim. Mas o nosso foco é queimar palha, bagaço e palha de cana.
Agora, a palha é um problema ainda, né? Porque ela tem um custo para carregar, tirar do campo e trazer para a unidade operacional.
Verdade.
Quer dizer, isso daí é algo que não são todas que têm essa capacidade, acaba deixando uma parte, né?
Na verdade, o CTBE, que é um órgão do governo, ele está estudando essas variáveis, essas interfaces que, por exemplo, você trazer mais palha, sua densidade de carga cai, o seu custo de transporte sobe, você tem que ter mais equipamentos agrícolas. Então, realmente, você tem aí uma conta que deve ser feita e que ela não é tão simples assim. As variáveis e o preço da energia, ele influencia muito nessas variáveis. E como o preço ele é muito sazonal, então, de repente, a conta sua que vale hoje não vale amanhã.
Perfeito. Walter, VaptVupt. Produção da Serradinho de cana, esmagamento esse ano, quanto vai ser?
Vamos fazer 5.670.000 toneladas de cana.
Qual era a previsão? Está dentro, está um pouco abaixo, está mantendo? Embora lá a gente saiba que a seca não foi tão grave como aqui no Sudeste.
É, o canavial aparentemente não tem sentido. O pessoal da agrícola tem feito reportes quinzenalmente.
A irrigação é forte?
A irrigação, existe um pedaço nosso irrigado com vinhaça, com pivô, mas estamos em linha, o nosso plano está de pé e não estamos percebendo desvios de produção de cana.
Açúcar e etanol?
Nós só fazemos etanol hidratado.
É verdade, só etanol hidratado.
100% etanol
hidratado. E qual vai ser a capacidade?
Nós vamos produzir esse ano 470 milhões de litros.
470 milhões de litros. Boa parte vem para o Sudeste e uma parte para o Nordeste, sobretudo na entre-safra dele.
Grande parte no Sudeste. Praticamente 90% do etanol produzido lá na Serradinho é consumido aqui em Paulínia. Vem de trem para cá.
E com o RenovaBio, naturalmente, vocês vão conseguir, pelo menos a médio prazo, começar a se planejar. Muitos acreditam que as empresas não vão ter capacidade de investir pensando no RenovaBio antes que os CBios comecem a retornar em receita para as unidades, né, produtoras. Perfeito. Alguns acham que já vão começar, como Plínio Nastari da Datagro. De todo modo, se espera que agora, embora a Serradinha esteja 100% no etanol, o RenovaBio vai ser uma espécie de hedge para o setor também, né?
Com certeza. Mas o RenovaBio ele foca muito na questão do carbono gerado pelo setor de transporte. Então, ele vai fomentar muito, ele vai ajudar muito as empresas que estão produzindo o etanol. Ele foca principalmente no etanol.
Porque olha também a produtividade e os desafios de praticamente dobrar o consumo de etanol.
É isso aí.
Perfeito.
Isso aí,
muito
João.
Obrigado, então.
Que agradeço.
Um abraço. O Notícias Agrícolas, então, encerra sua programação nesta quarta-feira. Amanhã, quinta-feira, 26 de julho, voltamos aqui de Piracicaba, continuando a cobrir o terceiro workshop internacional da cadeia de sucroenergia. Boa noite a todos, muito obrigado e fique com a gente.